Notícias da Assembleia.
O tratamento da obesidade precisa incluir metas e abordagens diferentes para cada paciente, além de um acompanhamento de longo prazo. Na rede pública de saúde, essa demanda, no entanto, enfrenta desafios como falta de integração dos serviços. As conclusões são de especialistas ouvidos no segundo dia do ciclo de debates Obesidade é Doença, o Desafio é de Todos, realizado pela Assembleia Legislativa de Minas. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Paulo Miranda, a maioria dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica volta a ganhar peso depois do segundo ano da operação. E o problema se repete com pessoas que emagrecem com medicamentos e dietas. Por isso, ele defende que a obesidade não tem cura e deve ser sempre monitorada.
Para a obesidade, se tem uma crença, uma expectativa de que, após a suspensão de uma terapia farmacológica, você conseguirá manter o efeito dela que vinha antes. Isso não acontece. E os estudos de mudança de intervenção de hábitos de vida também demonstram isso. Por que que isso acontece? Porque na perda de peso existem ativações de mecanismos de defesa, ou seja, o nosso corpo não gosta de perder peso e ponto final.
Paulo Miranda reforça ainda que os tratamentos devem partir de metas realistas e diferenciadas.
É diferente tratarmos pessoas que chegam a nós com 90 quilos e um IMC de 35, mas que já pesaram 110, e aquela pessoa que com 90 quilos é o maior peso já atingido na sua vida. Uma pessoa que um dia pesou 110 e já perdeu 20 quilos, ela já fez um excelente trabalho. E ela deve ser incentivada a manter as medidas que propiciaram esse ganho de saúde para que ela continue tendo benefício.
O médico alerta que o Sistema Único de Saúde não disponibiliza qualquer dos 5 medicamentos para obesidade autorizados no Brasil e só opera 11 mil dos 13 milhões de brasileiros com indicação para cirurgia bariátrica, que seria responsável pelo maior aumento da expectativa de vida dos obesos. Érica Cardoso, que coordena projetos sobre o cuidado com sobrepeso e obesidade junto ao Ministério da Saúde, ressalta que esses pacientes ainda enfrentam no SUS uma rede desarticulada e sem definição de serviços, que para ela deveriam ser coordenados pela atenção primária, ou seja, as unidades básicas de saúde.
Se não houver um pacto e uma corresponsabilização sobre o cuidado dessa pessoa, essa pessoa vai ficar caminhando, peregrinando na rede e ela não vai acessar o cuidado integral, né? E aí a gente vai ter uma sobreposição de ações, onde essa pessoa entra na atenção primária, entra na atenção especializada e a gente fica repetindo ações, né? Serviços, exames com ela e a gente não sabe o que está acontecendo. Ou fica dependendo daquilo que ela consegue guardar na memória para falar.
Aline Lopes, que lidera o Grupo de Pesquisa de Intervenções em Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais, defende um método mais respeitoso com o paciente.
Então, muitas vezes, é uma decisão da pessoa com obesidade não tratar. E isso precisa ser escutado, isso precisa ser respeitado. Cada um tem o seu tempo para se tratar na vida. Ainda as nossas anamneses, nossa condução é muito objetiva, né? O que você come, que horas que você come, que atividade física você faz. Mas, muitas vezes, é a subjetividade que vai dizer qual que é a real demanda e possibilidade daquela pessoa.
Para o deputado coronel Sandro do PL, que coordenou os debates, o poder público é negligente com a obesidade.
Ele não enxerga ainda a obesidade como uma prioridade, o que deveria fazê-lo, e rápido. O poder público não entendeu que, tratando da obesidade, com certeza vai resolver problemas das doenças associadas, e isso vai reduzir o custo saúde do Brasil.
O deputado defende o remanejamento de verba no orçamento do Estado para prevenção e tratamento da obesidade. Os debates sobre o assunto na íntegra podem ser acessados no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.